Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Indígenas bloqueiam acesso a canteiro de obras da usina de Belo Monte.
Justiça determina bloqueio de bens da companhia Docas e dos donos do navio Aidar, que naufragou no porto de Vila do Conde.
Mobilização contra Aedes aegypti chega às escolas do país.
E ainda, 18 mil agricultores vão fornecer alimentação para escolas no Acre.
Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou o Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
60 mulheres da etnia Jununa bloqueiam o acesso ao canteiro de obras Pimentel, barragem principal de Belo Monte, no Pará.
Obras da Pimentel. Os indígenas pedem indenizações por não terem sido avisados sobre o enchimento do reservatório da usina.
Segundo eles, o Xingu vivia uma intensa seca e as aldeias, que ficam a 10 quilômetros da usina, foram surpreendidas pela água, que levou barcos, pertences e malhadeiras dos índios.
Hoje pela manhã, os homens da etnia Juruna e Arara prenderam 43 ônibus da Norte Energia na rodovia Transamazônica, no acesso ao sítio Belo Monte, bloqueando a estrada e a chegada dos trabalhadores.
Neste momento, os índios estão em reunião com a direção da empresa.
A Justiça Federal determinou a indisponibilidade dos bens da Companhia Docas do Pará e das empresas proprietárias do navio Aidar, da bandeira libanesa.
O navio naufragou em outubro do ano passado no porto de Vila do Conde, município de Barcarena, causando a morte de quase 5 mil bois.
Detalhes com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
A indisponibilidade alcança mais de 71 milhões de reais. A Companhia das Docas deve apresentar um plano de ação para o resgate do navio Aidar, além de indicar os meios para o resgate das carcaças dos animais que ainda se encontram no interior da embarcação e das que foram provisoriamente enterradas em Barcarena. As empresas envolvidas também devem apresentar um cronograma de execução das medidas emergenciais já adotadas, as que se encontram em andamento e outras que ainda serão realizadas para redução e reparação dos danos ambientais causados pelo naufrágio. Em até 90 dias, deverá ser apresentado o plano de remediação e recuperação das áreas degradadas que contemple Barcarena, Abaetetuba e áreas de influência atingidas. O juiz Arthur Chaves criticou o despreparo e a inércia dos responsáveis em gerir adequadamente os desdobramentos do acidente. A decisão classifica de extremamente grave a situação que ainda perdura na região, 4 meses após o acidente.
E a repórter Maíra Heine está conosco aqui no estúdio e traz agora ao vivo informações sobre o pedido de suspensão do licenciamento de 3 portos no Pará. É com você, Maíra.
Luciano, Gláucia, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará solicitaram à Justiça a suspensão urgente do licenciamento ambiental de 3 portos no distrito de Miritituba, em Itaituba, no Pará. As licenças estão sendo concedidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, mas o MP defende que o licenciamento seja feito pelo IBAMA. A ação destaca que os impactos de diversas obras programadas para a região não estão sendo considerados de forma conjunta, o que pode prejudicar um ambiente ecologicamente equilibrado, como reforça a promotora Lilian Braga.
Na mesma região da bacia do Tapajós, concorrem empreendimentos como a mineração hidrelétricas, uma construção de uma ferrovia, a hidrovia. Então, essa avaliação não pode ser feita individualizada por cada empresa. Ela precisa ser feita de forma integrada, que possa considerar o impacto socioambiental de um modo integrado.
Outra preocupação é que indígenas e outras comunidades tradicionais impactadas não foram consultadas. Os promotores e procuradores afirmam na ação que uma pesquisa de campo com pescadores resumiu-se a entrevistas com 2 deles e que uma empresa foi autorizada a deixar de estudar impactos em uma comunidade por achar que os moradores não seriam impactados. O Ministério Público pede a suspensão do licenciamento das estações de transbordo de cargas Miritituba, de interesse da empresa Rio Túria Serviços Logísticos Limitada, a HBSA Tapajós, da Hidrovias do Brasil Miritituba S.A. e Itaituba, de interesse da empresa Cianport, Companhia de Navegação Limitada. Também foram citados na ação o Estado do Pará, a União, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e o IBAMA. O IBAMA informou em nota que os empreendimentos citados não estão sendo licenciados pelo Instituto, pois, segundo a legislação, não se enquadram nos requisitos de competência federal. A ANTAC disse que ainda não foi notificada da ação. As empresas Riltúria Serviços Logísticos, Hidrovias do Brasil Miritituba S.A. e Cianport, Companhia de Navegação, não responderam aos pedidos de entrevista. A SEMAS disse que, por motivos de agenda, não poderia atender ao pedido de entrevista. Até o fechamento da matéria, não havia decisão da Justiça Federal em Itaituba sobre o assunto. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
Em Santana, no Amapá, foi apreendida mais de meia tonelada de peixes capturados durante a Piracema.
O barco onde estavam os peixes veio de Santarém, do Pará. Ninguém foi localizado na embarcação.
Detalhes da ação com Bianca Castro, da Rádio Difusora de Macapá.
Técnicos do IMAP, o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá, receberam denúncia e se deslocaram até o porto do município de Santana, distante a 18 quilômetros de Macapá. Em uma embarcação recém-chegada de Santarém, no Pará, eles encontraram 5 isopores com 600 quilos de peixes que estavam prontos para serem comercializados. Mas, neste período do ano, acontece a piracema, ou defeso, que é o período de reprodução das espécies. A pesca é proibida. Segundo Josiel Lima, chefe de gabinete do IMAP, a maioria das espécies eram proibidas.
Foi uma denúncia anônima, né? As pessoas de Santana entraram em contato aqui com o IMAP e a gente saiu para fazer a fiscalização, para verificar a veracidade do fato, e realmente foi constatado que lá estava tendo esse transporte de peixe clandestino.
Segundo Josiel, todas as denúncias são importantes e a população deve continuar ajudando o IMAP, a SEMA e o Batalhão Ambiental a combater a venda ilegal de peixes em período de defeso e também outros animais que têm a venda proibida. De Macapá, Bianca Castro.
A CPI, que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA, realizou a primeira sessão do ano nesta quinta-feira.
A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanhou a audiência pública e traz os detalhes.
O ex-diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Tarcísio Gomes, foi ouvido nesta quinta-feira na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da FUNAI e do INCRA. Atualmente consultor legislativo da Câmara, Tarcísio Gomes apresentou um relato sobre os entraves provocados pela FUNAI nos processos de licenciamento ambiental de obras vinculadas ao departamento.
Os processos muitas vezes não caminham em função da atuação de intervenientes, mas o principal interveniente é aquele que dá mais problema, que gera mais atrito e que trava mais os empreendimentos, é a FUNAI. São ações de regularização fundiária, pedidos de compra de veículos, uma série de servidões totalmente desarrazoadas que não guardam relação de causa e efeito com o empreendimento. Então, se deturpa o processo de licenciamento ambiental.
Entre as obras citadas pelo ex-gestor do DENIT, estaria a BR-242, que liga Mato Grosso e Tocantins às demais regiões do Brasil, importante centro de escoamento de soja. O segundo a depor foi o também consultor legislativo Nilton Tavares. Ele criticou a demarcação de terras indígenas em detrimento do direito privado à propriedade.
A Constituição, no artigo 231, diz que os títulos que incidem sobre terras indígenas são nulos. Essa nulidade é retroativa, ou seja, não importa se o título é de 200 anos atrás, ele vai ser nulo hoje, né? Mesmo que a terra indígena não tenha sido declarada ainda. No caso de um estado como o de Roraima, onde 46% das terras já são indígenas, e há a perspectiva de aumentar, uma pessoa que pretende comprar um pedaço de terra para investir vai pensar seriamente se o investimento dela não vai por água abaixo, uma vez que a FUNAI chega e diga essa terra é indígena.
O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, saiu em defesa da FUNAI.
A Constituição reconheceu a necessidade de um desenvolvimento, no entanto, com equilíbrio ecológico. É o DENIT. que não consegue realizar as obras de infraestrutura porque está envolvido numa série de irregularidades, em desobediência à legislação, às normas técnicas brasileiras, à legislação ambiental, né, à própria Constituição, inclusive com várias denúncias de superfaturamento.
Nova reunião foi marcada para terça-feira. Na pauta, a aprovação de requerimentos, entre eles a liberação de servidores da Câmara dos Deputados para a realização de diligências nos estados. Com mais de 100 depoimentos previstos, a CPI, que deveria encerrar em abril, deve ser prorrogada. De Brasília, Michele Moreira.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A chegada do inverno amazônico pode prejudicar o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti.
A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, traz informações sobre os casos de dengue, chikungunya e zika vírus em Rondônia e no Acre.
Rondônia registrou, em janeiro deste ano, 137 casos de dengue, número maior que o computado no mesmo período de 2015, quando 98 pessoas foram infectadas. O estado confirmou também 3 casos de chikungunya importados da Bolívia e do Nordeste, e um caso autóctone do vírus Zika, transmitido dentro do estado. E com a chegada do inverno amazônico e a proximidade do período de enchentes em Rondônia, a palavra é prevenção. O alerta é da epidemiologista Helena Brígido.
Agora, nesse período, a gente tem mais chuvas e com essa mudança, a gente tem uma preocupação maior ainda com dengue, chikungunya e zika vírus pela proliferação dos mosquitos e pela facilidade com que a gente tem esse maior acúmulo de água corrente, porque a gente sabe que o mosquito ele não tem mais preferência de água parada, água corrente, água suja, água limpa. Então, a preocupação realmente existe.
O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Silvio Luiz Rodrigues, confirma um risco maior de transmissão dessas doenças em tempo de chuva, mas afirma que as ações de casa em casa para alertar sobre os riscos do Aedes aegypti podem diminuir as ocorrências até o final de março.
Essa intenção de, no sábado, utilizar o sábado da faxina, fazer esse material chegar até as pessoas, utilizar agora as redes de ensino, isso vai contribuir, eu tenho certeza que março vai ser um mês já diferenciado com relação a isso também.
Já no Acre, houve redução dos casos de dengue, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. De 3 a 30 de janeiro deste ano, foram notificados 1.321 casos suspeitos de dengue, 6 foram confirmados e 1.182 estão em investigação. No mesmo período do ano passado, foram mais de 3 mil casos suspeitos e cerca de 2 mil confirmados. A secretaria investiga 155 casos suspeitos de febre chikungunya e afirma que até o momento não há confirmação da circulação do vírus Zika no Acre. Em nota, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Controle de Endemias do Estado afirmou que tem realizado ações de recolhimento de entulhos desde o mês de dezembro na capital Rio Branco e em diversos municípios, além de contar com o reforço do Exército na intensificação das ações de mobilização contra o mosquito. De Brasília, Graziele Bezerra.
A investigação sobre a relação entre o vírus Zika e o aumento dos casos de microcefalia tem mobilizado todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde pediu aos países afetados pelo surto de Zika que ampliem os métodos de combate ao vírus.
No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou mudanças na forma de notificar casos suspeitos de Zika vírus. A repórter Priscila Rangel está conosco no estúdio e traz os detalhes ao vivo.
Olá, Luciano, Gláucia. A partir de agora, os casos suspeitos de infecção pelo vírus Zika no Brasil devem ser notificados pelos profissionais de saúde às autoridades competentes obrigatoriamente toda semana. Além disso, devem ser notificados em até 24 horas os casos de gestantes com suspeitas de contaminação pelo vírus Zika. As mudanças foram anunciadas hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, na abertura da reunião bilateral Brasil-Estados Unidos, realizado na OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, para tratar da epidemia do vírus Zika. Durante a reunião, o ministro da Saúde detalhou como o Brasil está enfrentando o problema.
Uma força-tarefa com a participação de agentes de combate a endemias, que são 46 mil, de agentes comunitários de saúde, que são 266 mil, mais 14 mil médicos do programa Mais Médicos estão mobilizados e atualmente 3 mil militares nos ajudando no combate.
A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, destacou a importância de juntar esforços e compartilhar informações para enfrentar esse desafio de saúde pública, já que as doenças infecciosas não respeitam fronteiras.
Nossos pesquisadores já estão trabalhando juntos por meio de parcerias entre os governos e as instituições para adquirir novos conhecimentos sobre esse vírus, o que nos fornecerá meios de diagnosticar, prevenir e tratar a infecção causada pelo Zika.
O Dr. Joaquim Molina, representante da OPAS no Brasil, ressaltou que o mundo todo acompanha essa reunião na expectativa de que possa gerar bons resultados no combate ao vírus Zika. Luciano, Gláucia, ainda sobre o combate ao mosquito, amanhã é dia de mobilização nas escolas. Vamos saber das ações programadas para as unidades maranhenses com o repórter Soares Filho, da Rádio Timbira, no Maranhão.
O governo do Maranhão vai integrar nesta sexta-feira a Ação Nacional de Mobilização e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que será realizada em parceria com os Ministérios da Educação e Saúde. Na ocasião, estará presente, entre outras autoridades, a ministra da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. O enfoque da ação é conscientizar a comunidade escolar, entre professores e alunos das turmas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sobre o ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Uma das medidas é capacitar alunos do ensino médio e professores para que estes se tornem disseminadores no estado. A ação acontece em escolas estaduais de São Luís e ainda em outras 18 unidades regionais de educação no Maranhão. A concentração para o evento será na Praça Sete Palmeiras, na Vila Embratel, às 8 da manhã. A programação começará com caminhadas no entorno das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, com a participação de bandas e fanfarras, carros de som e distribuição de panfletos, além de visitação de casas para identificação de possíveis criadores do mosquito. Numa segunda etapa da ação, os alunos receberão incentivo para a produção de vinhetas, peças teatrais, registros fotográficos e demais atividades que favoreçam o protagonismo juvenil no combate ao Aedes aegypti. De São Luís, Soares Filho.
Em Palmas, no Tocantins, 17 dos 48 postos reduziram o valor dos combustíveis após fiscalização do PROCON.
A redução chegou até a 11 centavos por litro, caindo de R$ 4,12 para R$ 4,01. Os combustíveis no estado estavam mais caros desde o dia 10 de fevereiro.
Esta semana, o PROCON Tocantins notificou os estabelecimentos para que apresentassem as notas fiscais, comprovando o preço de compra do etanol e da gasolina nas distribuidoras, além do livro de movimentação dos combustíveis de dezembro a fevereiro, para verificar se o aumento repassado ao consumidor seria abusivo ou não.
Os documentos recolhidos pelo PROCON vão ser analisados e, em seguida, repassados ao Ministério Público Estadual.
Ontem divulgamos que os indígenas que ocupam a sede da FUNAI em Atalaia do Norte, no Amazonas, tinham se retirado do local.
No entanto, representantes dos povos Matiz, Marubo, Maiuruna, Canamari e Culina ainda permanecem no local.
Os indígenas ocupam a FUNAI há quase 30 dias e querem que um representante do governo federal vá à Atalaia do Norte até o dia 2 de março. Eles prometem ficar no local até que a demanda seja atendida.
A principal reivindicação dos povos é a mudança do administrador da FUNAI no município. Segundo os indígenas, a atual direção não atende às necessidades das aldeias da região.
Quatro peixes-bois que vivem há 4 anos em um semi-cativeiro monitorado pelo INPA em Manacapuru vão ser reintroduzidos à natureza no próximo dia 28.
A reportagem é de Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, em Manaus.
São 3 machos e 1 fêmea, com idade entre 7 e 10 anos. Eles vão ser soltos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguçu-Purus, que fica a 70 quilômetros do município de Beruri. O trabalho com esses animais é feito em parceria com a AMPA, Associação Amigos do Peixe-Boi. A espécie é endêmica na Amazônia e está ameaçada de extinção. Segundo o biólogo da AMPA, Diogo Souza, atualmente há quase 60 animais nos tanques do parque e 11 no semicativeiro. O programa de reintrodução começou em 2009. Na ocasião, 4 peixes-bois foram devolvidos diretamente à natureza, mas sem sucesso. 2 morreram e 2 ficaram muito debilitados. Por isso, segundo o biólogo, foi necessária a criação da etapa de semicativeiro, onde eles ficam de 2 a 3 anos.
A gente chama semicativeiro porque é um lago no ambiente natural, só que ele é um lago controlado. É um tanque de piscicultura de 13 hectares. Então esse lago ele tem todas as condições do ambiente natural.
Diogo Souza explica como é feito o transporte desses animais.
A gente faz o transporte à noite, coloca os animais em caminhões com um colchão. E aí eles vão sendo molhados, eles não vão submersos. Do semicativeiro para a reserva PHSU, que é o transporte da soltura do peixe-boi no rio, é feito de barco. A viagem vai durar aproximadamente 20 horas. E aí lá, sim, lá, a gente vai colocar eles em piscinas, né, pequenas piscinas de fibra, com colchões de espuma também.
O biólogo acredita que os 4 peixes-bois que serão soltos vão se adaptar bem ao ambiente natural. Um cinto com um transmissor vai ser acoplado nas nadadeiras para que os animais sejam monitorados diariamente e rastreados. De Manaus, Bianca Paiva.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Já está em vigor a lei que combate e previne o bullying no país.
No Tocantins, o projeto Conte Até 10 mobiliza alunos, pais e professores sobre o assunto.
Detalhes na reportagem de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Segundo o texto da Lei 13.185, que dispõe sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying é todo ato de violência física ou psicológica intencional ou repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. A partir de agora, escolas e clubes de todo o país são obrigados a adotar medidas de prevenção e combate a essa prática. Desde 2010, o projeto Conte Até 10, desenvolvido na rede estadual de ensino, orienta alunos e professores sobre os males que o bullying pode causar, como explicou o gerente de projetos da SEDUC, Júlio César da Rocha.
Trabalhar a violência, né, dentro das escolas, é o enfrentamento à violência nas escolas. E ele é composto por módulos. E um desses módulos trata justamente sobre a questão do bullying. Nesse módulo, vem acompanhado de algumas atividades, inclusive de um mini projeto que é desenvolvido na escola, sob orientação do professor, no qual ele é trabalhado durante, né, o período de funcionamento do curso.
Júlio César ainda destacou que, além do trabalho nas escolas e nos clubes, é importante que pais ou responsáveis também conversem em casa sobre o assunto. A partir de março de 2016, o projeto Conte Até 10 vai reforçar as ações em adequação à lei e ainda estender o atendimento para alunos da rede municipal de ensino. Entre os objetivos da nova lei estão a orientação e solução do problema, implementação e disseminação de campanhas de educação, conscientização e também informação.
De Palmas, Isabel Cristina. A Universidade Federal de Roraima está com inscrições abertas para o programa de apadrinhamento que auxilia estudantes estrangeiros a se adaptarem no Brasil.
Saiba mais com o repórter Marcelo Pereira, da Rádio Roraima.
O programa tem o objetivo de adaptar os alunos estrangeiros acerca dos procedimentos adotados para quem faz intercâmbio na Universidade Federal. Isaulina Ramos, servidora da Coordenadoria de Relações Internacionais, explica o papel do padrinho e madrinha.
Esse programa se apresenta como uma ação voluntária, no qual o padrinho, que é justamente alunos, técnicos ou docentes, auxilia seu afilhado nas demandas, nas dúvidas, né, nesse intercâmbio cultural. Então, logo quando o estudante estrangeiro já está chegar aqui no Brasil, os padrinhos já começam a ter os primeiros contatos através das redes sociais, que a gente disponibiliza para ambos, né?
Ela disse ainda que não há limites para números de inscrições.
A gente deixa aberto, né? É uma ação voluntária. A gente tem um banco de reserva, porque pode estar faltando alguém, pode se ausentar alguém. Então a gente precisa muito da ajuda da comunidade universitária.
Para mais informações, o interessado pode ligar para os números 98-403-6621 e 3224-1665. De Boa Vista, Roraima, Marcelo Pereira.
18 mil agricultores associados de várias regiões do Acre vão fornecer produtos para merenda escolar.
Informações com Jota Guimarães, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O valor total da compra está orçamentado em 58 milhões e meio de reais, provenientes de recursos próprios do Estado, através da Secretaria de Agricultura e Produção Familiar, SEAPROF, e do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, Fátima Almeida, não tem dúvida de que esse valor injetado na agricultura familiar vai impulsionar a produção agrícola. E, segundo ela, já tem muitas associações com produtos estocados, aguardando apenas o prazo para entregar ao governo.
Nos motiva e nos dá um fortalecimento da situação que a gente vive hoje e a gente que já viveu tempos atrás, de como a gente produzia. E a gente produzia para quê? Para vender para quem? Hoje nós temos a produção e a garantia da produção. A cooperativa que trabalha com farinha hoje no PDS Nova Baixa Verde tem 10 mil quilos de farinha já para entregar para o governo. E precisamos produzir porque precisamos dar conta da nossa entrega de 10 mil toneladas.
O secretário de Educação ressalta que o governo do estado está priorizando a compra direto do produtor acreano.
Isso é um incentivo para os produtores rurais para que eles continuem desenvolvendo o seu empreendimento e tenham ali sua fonte de renda e sobrevivência, né? Mas é também o momento em que a gente pode diversificar o nosso cardápio com aquilo que é peculiar da nossa região, né? E, consequentemente, alimentar o nosso aluno com aquilo que ele já vem habituado, respeitando aí o princípio básico, que é de ofertar alimentação saudável para cada um dos nossos alunos.
De Rio Branco, Jota Guimarães.
Esporte.
Hora da série A Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
Em 5 de setembro de 1972, 8 terroristas palestinos da organização Setembro Negro entraram na Vila Olímpica em Munique, na Alemanha. Mataram 2 atletas israelenses e levaram 9 outros atletas como reféns. No aeroporto, a polícia invadiu o avião e os 9 reféns foram mortos, juntamente com 5 dos terroristas e um policial. Depois desses acontecimentos, o Comitê Olímpico Internacional decidiu suspender os jogos em homenagem às vítimas. 34 horas depois, os jogos foram reiniciados, sem outros incidentes. Faltam 169 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 202 dias da abertura dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
Hora de saber os resultados das partidas dos times da Amazônia pela Copa Verde Nordeste e pelo Estadual do Pará, com Sheile Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia. Sheile.
Luciano, ontem à noite o Águia de... Desculpa. O Águia de Marabá conseguiu classificação para a primeira fase da Copa Verde em cima do Fast Clube. Ontem também pela Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa assumiu a liderança do Grupo E ao vencer o vice-líder Vitória da Conquista por 2-0 no Castelão. Pelo Campeonato Paraense, ainda teve vitória do Remo sobre o Parauapebas, os 3 primeiros pontos conquistados pelo Paragominas e o empate entre São Raimundo e o Independente. Com colaboração de Gabriel Silveira, ao vivo de Brasília, Sheile Noleto.
Cultura. A Estação das Ocas recebe amanhã o Grupo Trilhas da Amazônia no projeto Pôr do Som, a partir das 18h30, na Orla do Armazém 3, na Estação das Ocas, em Belém, no Pará.
Nesta apresentação, o espetáculo Trilhas Cantando e Dançando a Amazônia vai apresentar as lendas do Boto, Vitória Régia e Iara. A entrada é gratuita. Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheile Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.